Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Nesta em tudo mais da vida que aliviera confessar candidamente e sem outro prêmio pessoal o fino roubo praticado. Não mofes desta insistência pueril o velho Senado 169 cheia e elavi, da minha memória. Eu a tempo advirto e juas mais e vê. Dar as águas podem levar de enxurro alguma palha podre. É que é podre, se é que é mesmo palha. Bil de Queiroz era justamente respeitado dos seus e dos contrários. Não tinha ígora esbelta e de um paranhos, mas ligava-se-lhe uma historia particular e celebre, dessas que a chronica social e política de outros países escolhe e examina, mais que os nossos costumes. Aliás, demasiado soltos na palestra. Não consigo inserir no escrito. De resto, pouco valeria repetir agora o que se divulgava então, não podendo por aui a própria e extremada beleza da pessoa que as ruas e salas desta cidade viram tantas vezes. Era alta e robusta, não me icaram outros pormenores. O Senado contava raras sessões ardentes, muitas, porém, eram animadas. Azarias fazia reviver o debate pelo sarcasmo e pela presteza e vigor dos golpes. Tinha a palavra cortante, hina e rápida, com uns efeitos de sons guturais, que a tornavam mais penetrante e irritante. Quando ele se erguia, era quase certo que Ju faria deitar sangue a alguém. Não chegou até hoje a reputação de debater, como oposicionista e como ministro e chefe de gabinete. Tinha audácias como da escolha não acertada, que a nenhum outro acudiria, creio eu. Politicamente era uma natureza seca e sobranceira. Um livro que foi de seu uso, uma historia de Clarendon History of the Rebellion and Civil Wars in Glanmar. Desde 170 o velho Senado, cado em partes, a lápis encaimado, tem uma sublinha nas seguintes palavras e vó. 44 atribuídas ao conde de Ossiby, em resposta ao duque de Huckingham, que não buscava sua amizade nem temia o seu odio. É arriscado ver sentimento e dos issuais nas simples nos notas ou lembranças pustas em livros de estudo, mas aqui parece que tu rides achacharias achou seu parceiro. Particularmente, e ao contrário, e desde que se inclinasse a alguém, convidava fortemente a amá-lo, era alheno e simples, amigo e confiado. Pessoas que o frequentavam, dizem e afirmam que, sob as suas arvores da rua do conde ou entre os seus livros, era um gosto ouvi-lo, e raro haverá esquecido a graça e a polidez dos seus obsequios. No Senado, sentava-se à esquerda da mesa, ao pé da janela, abaixo de Nabuco, com quem trocava os seus reparos e reflexões. Nabuco, outra das principais vozes do Senado, era especialmente orador para os debates solenes. Não tinha o sarcasmo agudo de Zacharias, nem o epi, grama alegre de Gotegipe. Era então o centro dos rei conservadores moderados que, com Olinda e Zacharias, fundaram a Liga e os partidos progressista e liberal. Joaquim Nabuco, com a eloquência de escriptor político e a afeição de filho, dirá toda essa história no livro e está consagrando a memória de seu ilustre pai. A palavra do velho Nabuco era modelada pelos oradores da tribuna liberal francesa. A minha impressão é que preparava os issos dizer o velho Senal o Ornensus, e a maneira por que os proferia realçava-lhes a materia e a forma solida e brilhante. Gostava, na imagens literarias. Nessa, comparação do poder moderador à estátua de Glauco, fez então fortuna. O gesto não era vivo, como o de Echarias Nias pausado, o busto cheio era tranquilo, e a voz adquiria uma sonoridade que atualmente não tinha. Mas eis que todas as figuras se atropelam na evocação comum, as de grande peso como o Uruguai, julgo com as de pequeno ou nenhum peso. Como o padre Asconcelos, senador creio que pela Paraíba, bom homem que ali achei e morreu pouco depois. Outro que se podia incluir nesta segunda categoria, eram de quem só me lembram duas circunstâncias, as longas das barbas grisalhas e sérias, e a tautela e pontualidade com que não votava aos artigos de uma lei sem ter os olhos pregados em Itaboraí. Era um modo de cumprir a fidelidade política e obedecer a chefe, que herdara o bastão de Eusebio. Como o recinto era pequeno, viam-se todos esses gestos, e quase se ouviam todas as jalavras particulares. E conquanto fosse assim pequeno, nunca vi rir a Itaboraí, creio que os seus músculos dificilmente ririam. O contrário diz. Vicente juria com facilidade um risuão, mas que lhe não é bem. Quaisquer que fossem, porém, as deselegâncias físicas do senador, pois. E mal agrado a palavra sem sonoridade, era ouvido com 172 o velho senado grande respeito, como está ora ali. De Abrantes dizia-se que era um canário falando. Não sei até que ponto merece a definição. Em verdade, acliava o fluente, acaso doce, e, para um poio mavioso como o nosso, a qualidade era preciosa, nem por isso Abrantes era popular. Também não era Olinda, mas a autoridade disse que era grande. Olinda parece a reina envolvido na aurora remota do reinado, e na mais recente aurora liberal ou situação nascente, e mote de um dos chefes da liga, penso que Zacharras, que os conservadores glosaram por todos os feitios na tribuna e na imprensa. Mas não deslizemos a reminiscências de outra ordem, fiquemos na surdez de Olinda, que competia com Beethoven nesta aí. É qualidade menos musical que política. A tio seria tão surdo, quando tinha de responder a alguém e assentar-se ao fio ao pé do orador, escutava atento, com a cara de mar, um à parte, sem fazer um gesto, sem tomar uma nota. E a resposta vinha logo. Tão depressa o adversário acabava, como ele principiava, e ao que me ficou, lúcido e completo. Um dia vi a Leia aparecer homem alto, suíças e bigodes brancos e compridos. Era um dos rema fico atroifentes da convinte, nada menos que um último meme menos suma, que voltava da Europa. Foi-me impossível reconhecer-se naquela barbarbada a cara rapada que eu conhecia da litografia Sisson. Pessoalmente vive nunca o vira. Era muito mais que o Linda, um tipo de velhice robusta. Ao meu espírito de rapaz afigo e ui, o velhinho senado 173, rava-se que ele trazia aí dos rumores e os gestos da assemboca de 1823. Era o mesmo homem, mas foi preciso ouvi-o agora para sentir toda a voz via mencendo os ataques de outrora. Foi preciso ouvir ele a ia de hoje para entender a ironia daquela rectificação que ele pôs os ao texto de uma pergunta ao ministro do Impeido, na celebre sessão permanente de 11 a 12 de novembro. Eu disse que o senhor ministro do Império, por estar ao lado de sua majestade, melhor conhecerá o espírito da tropa. E um dos senhores secretários escreveu o espírito de sua majestade, quando não disse tal, porque deste não duvido eu. Agora zero, e o eu mais ouvia dizer dele, além do talento, eram as suas inlideidades, e sobre isto corriam anedotas, mas eu nada tenho com anedotas políticas. Que se não pudesse ir aí muito em seus vecarinhos parlamentares, creio. Uma vez, já ora exemplo, encheu a alma de Vessosa Franco de grandes aleluias. Querendo criticar o ministro da Fazenda em Lenier, quem ébra queira começou por afirmar que nunca viveramos ministros da Ban e Zenda, e nas tão i somente ministros do Tesouro. Encarecia com adjetivos. Grandes estrados, construí-los picos ministros do Tesouro, mas da Fazenda nenhum. Um houve, senhor presidente, que nos deu alguma coisa do que deve ser um ministro da Fazenda. Foi nó refecer senador pelo Pará. E só Franco sorria alegre e deleitava-se. Coina que sepsal, onde devia doer aos seus uns. 1.164 veio o senado ter. Ige houve forte rivaval em finanças e Taboraía não passou muito tempo e Ju não perdesse o gosto. De outra real vez, Montezuma atacava a Souza Franco e este novamente sorria, mas agora a expressão não era aí Galério parecia rir de desdém. Montezuma empina o busto, encara-o irritado e com a voz e o gesto intima-lhe que recolha o riso e passa a demonstrar as suas críticas, uma por uma, com esta espécie de que estribilho. E colheu o riso o nobre senador. Tudo isto ceso e torvo. Souza Franco quis resistir, mas o riso recolhe em si por si mesmo. Era então um homem magro e cansado. Gozava ainda agora a popularidade ganha na mara dos deputados, anos antes, pela campanha que sustentou, socinho e parece que enfermo, contra o Partido Conservador. Contrastando com Souza Franco, vinha a figura de Paranhos, alta e forte. Não é preciso de Zéu a uma geração que o conheceu e admirou, ainda relo e robusto na velhice. Nem é preciso lembrar que era uma das primeiras vozes do Senado. Eu trazia de cor as palavras que alguém me confiou viu haver dito, quando ele era simples estudante da escola central. É senhor Paranhos, você ainda de ser ministro. O estudante respondia modestamente, sorrindo, mas o profeta dos seus destinos tinha emanhado bem o valor e a direção da alma do moço. Muitas recordações me vieram do Paranhos de então, discursos de ataque, discursos de defesa, mas a... Sei assim como a basta, a justificação do convenique, o G20 de I, o velho vexado 65 de fevereiro. A notícia deste atoto entrou no Rio de Janeiro, como as ontras desse teineiro, em que não havia lelegrapliu. Os incessos do exterior chega vamanos às braçadas, ora atacado, e uma latalha, lima conspiração, um ato diplomático eram conhecidos com todos os seus pormenores. Por num paquete do soubemos do convênio da Vila da União. O pacto foi mal recebido, fez-se uma manifestação de rua, e um grupo de populares, com três ou quatro chefes à frente, foi pedir ao governo a demissão do plenipotenciário. Paranhos foi demitido e, aberta a sessão parlamentar, cuidou de produzir a sua defesa. Tornei a ver aquele dia, e ainda agora me parece vê-lo. Galerias e tribunas estavam cheias de gente. Ao salão do Senado foram admitidos dos homens políticos ou simplesmente curiosos. Era uma hora aí da tarde quando o presidente Dende deu aí o aí a lavra ao senador por Mato Grosso, começava a discussão do voto de graças. Aparanhos costumava falar com moderação e pausa, firmava os dedos, erguia-os para o gesto lento e sobrio, ou então para chamar os punhos da camisa, e a voz ia saindo meditada e colorida. Naquele dia, porém, a ânsia de produzir a defesa era tal que as primeiras palavras foram antes bradadas que ditas: não há vaidade, senhor presidente. Daí a um instante, a voz tornava ao diapasão habitual, e o discurso continuou como nos outros dias, eram 9 horas da noite. De quando ele acabou, estava como no 17 o velho senar de princípio, nem lhe me signal de fadiga nele, nem no auditório que o aplaudiu. Foi nina das mais fundas impressões que me deixou a eloquência parlamentar. A agitação passara com os sucessos, a defesa estava feteita. Anos depois do ataque, esta mesma cidade a aclamava o autor da Lei de 28 de setembro de 1871, como uma goria nacional. E ainda depois, quando I. Duque tornou da Euroá, foi recebê-o quando tédio erfiar a casa. Ao clarão de um belo sol, rubro de comoção, saína. Levado pelo entusiasmo público, Paranhos seguia memas ruas e juio, anos antes, voltando do sul, pisara sozinho e condenado. A visão do Senado foi-se-me assim alterando nos gestos e nas gestos, como nos dias, e sempre uns mota e velha, era o Senado daqueles 3 anos. Outras figuras vieram vindo. Além dos Cardeis, os Imuritibas, os Souza e Melos, vinham os de menor graduação política, o risonho Pena Zeloso e Mildo I. Em seus discursos, o Jobim, que falava algumas e 14 vezes, o Ribeiro, do Rio Grande do Sul, que não falava nunca. Não me lembra ao menos. Este,